A justiça é muito injusta, né, Rogerinho?
Tem que acabar a justiça!
Achou que a gente não ia falar de choque de cultura aqui no Polemos Cash? Achou errado, otário! Tá começando mais um Polemos Cash, podcast cultural do Grupo Polemos, grupo de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. E para falar sobre choque de cultura, convidamos aqui hoje três pilotos essenciais aqui para a Faculdade de Direito. Professor Jaci de Assis, além de outros dois corriqueiros presentes aqui. Vamos começar aí, ao meu lado direito aqui, quem temos? Ele que veio uniformizado, você que está assistindo por vídeo aí.
Me falaram que eu ia gravar um programa de choque de cultura e eu vim com a camisa da Ferrari. Meu nome é Augusto Carrijo, sou estudante aqui do Direito da Universidade Federal de Uberlândia, estou no quarto período e eu sou contra o filme do Elton John.
Do lado dele, ele que, assim, um cara sensacional, mas eu tenho uma crítica. Ele é mestre da bateria meritíssima da Faculdade de Direito. E todo mundo sabe que ambiente de música é ambiente de droga.
Denúncia!
Denúncia com a palavra.
Saudações amantes da arte do podcast todo o Brasil. Meu nome é Murilo Deróbio, sou aluno do quinto ano aqui da faculdade. E estou muito honrado em ser convidado para o podcast. Acompanho bastante podcast. E para falar de um tema que muito me interessa, apesar de eu ser um péssimo contador de piadas. E fica aí também a oportunidade para fazer uma homenagem para um professor. Professor Antônio Manuel Espanha, que morreu hoje em Portugal. Fica aí minha homenagem.
Muito obrigado pelas palavras, pela homenagem aí, Murilo. E agora, um convidado, pela segunda vez aí, que recebemos aqui a requisição no nosso disque Polemos Cash. Por favor, nos encante aí com suas palavras, amante da sétima arte.
Obrigado, Rogerinho. Tô presente aqui.
Raonizinho de Itajá, diretamente nesse Polemos Cash, com esses outros pilotos para falar não só da sétima arte, mas como do programa sobre a sétima arte. E se a gente falou de o Antônio que nos deixou, o professor Antônio Manuel Espanha, que seja bem-vindo o novo Antônio, filho do professor José de Magalhães, que por isso não pode estar aqui, mas está lá cuidando desse menino que dá vida a esse mundo, desse guerreirinho.
Aos nossos tradicionais aqui, que se apresentem.
Olá, amantes do saber absoluto. Eu pensei até, inclusive, em mudar, né? Essa era a minha ideia. Mas ficou assim mesmo. Eu sou o Matheus.
Ah, eu sou Pedro Henrique, de volta aqui ao Polemoscast. Descobri que eu tô Polemoscast sem Polemoscast, não. E eis um juiz de fato. A galera da TV Quase é a nova estrelinha do humor nacional.
É isso aí, Panther, Pato, Polemos, errei o que era pra falar, porque o Matheus me cutucou. Panton, Pater, Polemos, a
Simone!
guerra é
Simone!
pai de todas as coisas, e o Magalhães foi pai de novo.
É verdade. Seja bem-vindo, Antônio.
Então, chama a vinheta aí, Matheusinho.
Simone, toca a vinheta!
Choque de cultura, o que é, de onde veio, onde vive? Quem gostaria de definir esse programa aí que tem nos encantado?
Vou apresentar como eles próprios se definem, certo? Lugar de fala dos pilotos. Choque de cultura se apresenta como um humorístico, né? Um programa sobre cinema, sobre cultura, com os maiores nomes do transporte alternativo no Brasil, né? Você tem, e claramente são atores. Claramente, uma denúncia. Porque enganam o povo brasileiro. Enganam, mentem pra gente.
Como assim são atores?
São atores, Augusto. Eu acho que são atores. Eu acho. Não sei. Não sei. Parecem muito atores. O Caíto Manier, Daniel Furlan, Raul Chequer e Leandro Ramos. Eles já estão. Eles fizeram alguns vídeos pro canal do Omelete no YouTube e bombou, né? Viralizaram. Hoje é um programa que tá em recesso, tá em ato, né? Mas que tá na boca do povo, né? O povo conhece Choque de Cultura.
Quem é o povo?
Quem é o povo? É uma boa pergunta para começar. É um ponto de partida importante falar sobre Choque de Cultura.
Tá em ato porque tá difícil competir com o Brasil.
Tá. E porque eles também têm outros derivados, né? Tem o Falha de Cobertura. É uma galera muito, muito, muito talentosa que escreve, que atua e que faz um humor muito inteligente. É sobre... Não só sobre arte, mas também... Mas sobre o próprio humor, né? Metalinguagem. Sobre alguns arquétipos de alguns brasileiros muito específicos. Enfim, são celebridades. São celebridades. Eu sou muito fã.
Augusto, você escreveu um artigo aqui na faculdade sobre Choque de Cultura e a noção de justiça em Choque de Cultura. O que que... Falam de justiça?
A gente teve a honra, né? Eu em conjunto com o Pedro e mais um amigo nosso, o Paulo.
Abraço, Paulo.
Abraço, Paulo. A gente teve a honra de escrever um artigo sobre esse tema, que é um tema que até então não estava na faculdade de Direito.
Faltou.
Mas que a gente fez questão de colocar lá dentro. E a gente busca entender no nosso artigo como que o Choque de Cultura também serve como um mecanismo para a gente entender um pouco mais sobre a consciência jurídica do brasileiro. E no nosso artigo, a gente começa por explorar um pouquinho sobre o humor e como que o humor pode ser uma ferramenta muito eficaz da transmissão de críticas. Uma obra que a gente se utilizou no nosso artigo é a obra O Riso, de um autor francês chamado Henri Bergson, um filósofo do início do século XX. E ele fala que o humor, ele serve como uma anestesia no coração das pessoas, que ele suspende todas as emoções. E é no humor que nosso lado racional funciona na sua máxima efetividade. E por isso que ele passa a ser um mecanismo muito bom para a transmissão das críticas. Porque é quando o ser humano está com o seu lado emotivo anestesiado e com o seu lado racional no seu ápice.
Murilo aqui escreveu também um artigo referente a isso, chamado Como que o Político, a Modalidade Política do Humor e do Direito de Resposta na Atual Conjuntura Jurídica e Midiática Brasileira. E, aproveitando o gancho do Augusto, qual que é a importância da piada, do humor, do riso na democracia?
Bem, só reforçando, o que eu tratei nesse artigo foi só sobre o humor político, então eu não tratei outras formas de humor. E a importância do riso na democracia é principalmente você fortalecer o senso crítico e o posicionamento crítico, no caso das pessoas, e fazer esse questionamento das estruturas vigentes. Porque quando você coloca uma piada sobre um governante ou sobre um sistema de governo, um regime de governo, qualquer coisa que seja relacionada à política, você força a pessoa que está vendo esse material a pensar sobre ele de uma outra forma. Seja uma forma cômica, só para fazer rir mesmo, seja para incitar um pensamento que geralmente as notícias de jornais não estão intencionadas a fazer. Então, é fazer sair do lugar comum, é fazer ver sobre outros olhos uma realidade que está na nossa frente, que muitas vezes a gente acaba se prendendo muito aos fatos e não a uma análise mais crítica e mais, como fala, desenvolta, assim, tipo, mais livre também, que faça a gente pensar.
Me vejo obrigado a concordar com palestrinha, porque, na verdade, eu acho que tem pensar o Choque Cultura ou várias dessas expressões passa um pouco por pensar algo que está presente já em algumas metodologias de pesquisa de ensino de direito, que é pensar a relação entre direito e cultura pop. Né? Existe um livro importante no mundo jurídico americano, de autoria do Guy Osborne, do Steve Greenfield, chamado Reading in Law and Popular Culture, que tem uma base metodológica importante. E a FGV tem dois cadernos importantes, a FGV do Rio, o número 11 e o número 12, de 2015 ambos, chamado Direito, Cultura Pop e Cultura Clássica. E, curiosamente, a gente pode pensar que a abordagem a partir da cultura pop é uma forma de pensar a cultura jurídica. E pensar a cultura jurídica numa das dimensões que um sociólogo do direito, né,
um jurista que trabalha com a sociologia do direito chamado Lawrence Friedman, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, pensa em uma cultura jurídica interna e uma externa. Né? A cultura jurídica interna seria aquela do mundo do direito, dos operadores do direito, dos tribunais, etc. E uma cultura jurídica externa que diz respeito às representações de como o mundo em geral, a sociedade, vê o direito. Né? E essas representações da cultura pop têm esse condão, eles têm essa possibilidade de se fazer refletir aqui de um ponto de vista mais humorístico, mas quando a gente pensa, por exemplo, no cinema, não necessariamente como arte, mas no cinema como cultura pop, né? Que é uma fronteira importante, porque o cinema também cai para a indústria cultural, talvez deixando ou não de ser arte, essa é outra discussão. Uhum. Mas como mesmo nesse modelo, nesse formato de cultura pop, ele pode ser uma representação do como a sociedade vê o direito e como ela se expressa. Né? Então, pensando nisso, por exemplo, o Michael Asimov, que eu saiba não tem nada a ver com Isaac Asimov, mas é um pesquisador sobre isso, vai dizer que as obras da cultura popular frequentemente esclarecem o que as pessoas realmente fazem e no que acreditam. Portanto, a cultura popular tende a refletir as ideologias dominantes de uma sociedade, como o capitalismo, o consumo, os papéis, os gêneros, os estereótipos compartilhados por todos. Do mesmo modo, as obras da cultura popular jurídica, como filmes, romances, programas de televisão sobre direito, refletem o que as pessoas pensam em geral sobre direito, advogados, policiais, juízes, instituições legais. Por isso, tem que acabar com a justiça!
Então, me veio aqui na cabeça sobre o próprio nome, Choque de Cultura. A gente sabe que esses atores e os diretores, os roteiristas principalmente, que estão por trás do programa Choque de Cultura, são gênios, né, pela leitura que eles fazem da sociedade. Vocês têm alguma opinião sobre a questão do nome Choque de Cultura? Ele é simbólico? E aí? Aos pilotos da Tábua Redonda.
Os maiores pilotos do transporte alternativo da FADIA. Tem algo de interessante aqui, porque me parece que o choque é duplo, né? O choque de cultura, como são sketches muito transgressoras, né? Essa era uma palavra que aparecia quando eu, Augusto e o Paulo fazemos a pesquisa nos jornalistas que assistiam Choque de Cultura pela primeira vez. Você tinha um humor absurdo, né? Entre, como eles falavam, entre o lugar comum e o nonsense, que num primeiro momento era um pouco obscuro para uma parte do público, mas que depois revelou que o cinema era produto da cultura, certo? Então, você avaliar o cinema era também avaliar a cultura como um todo, e quando você tem um programa que é sobre críticos de cinema, você tem um novo filtro, né? Você não tem só um espaço privilegiado de pensamento do cinema, a brasileira, como você tem um espaço de pensamento do próprio pensamento brasileiro sobre o cinema, ou pelo menos de um arquétipo específico do que seria um motorista de van falando sobre cinema.
Pedro, sobre isso, acho que uma das passagens que eu mais gostei de Choque Cultura foi numa vez na entrevista com o Bial, não sei se vocês assistiram. Sim. E aí eles estavam comentando, e aí tinha um motorista de van na plateia. Sim. E aí ele tentou se esquivar dos arquétipos e tal, foi, não, ali é demais e tal, mas aí lá pelas Santos apareceu a pergunta, mas que tipo de filme você gosta? Ah. Gosto de filme de violência.
Porque cinema é isso. É tiro, porrada e mulherio.
E uma outra coisa legal, só acrescentando, essa ideia do choque de cultura do nome, é mais ou menos o que o Pedro falou, você colocar pessoas que a gente não espera que estariam falando sobre cinema, colocar eles, tipo, um programa para falar sobre isso, você pega como se fosse outsiders, uma palavra que tá na moda, né?
Uhum. Como as democracias
modernas. Uhum. Em contraposição ao que a gente sempre espera de críticos, que são muito técnicos e que vão falar de enquadramento, de cor, de roteiro.
De especialistas!
De especialistas que, às vezes, tipo, fogem dessa impressão que eles querem colocar, né?
Mas
tipo,
a sociedade de hoje não é muito isso? Gente que não sabe de nada, falando, achando que sabe de muita coisa, com argumento de autoridade, internet.
Mais ou menos.
Redes sociais, né?
É interessante porque é revelador, né?
Uma coisa que eu acho que é interessante também em relação ao Choque de Cultura, o nome, e ao programa, e essa questão dos outsiders, é ver como que no programa, o, em teoria, maior especialista ali, né, que é o Maurílio, uhum, que é quem, por já ter levado alguns atores e diretores na van dele, se considera o maior especialista, e realmente é o que sabe alguns conceitos do cinema.
Sabe mesmo.
Ele é o rejeitado do grupo, né? Uhum. Ele é sempre colocado de lado, os termos que ele traz. E que às vezes realmente são termos certos, eles às vezes falam tanto que às vezes acerta.
É.
E quando ele fala, ele é rejeitado pelos outros que continuam ali numa base mais de senso comum.
Super espiral do silêncio. É,
e tem algumas teorias sobre isso, né? Não sei se mais ou menos verídicas, os meninos talvez saibam dizer melhor do que eu, mas tem um programa no YouTube que tentou desvelar,
Meteoro,
né?
Que ele seria o próprio choque de cultura. Né?
Exatamente, que tentou reconstruir, dizendo que no começo ele era muito recebido, o Maurílio como especialista, depois começou a ser negado e tentou traçar paralelos a isso.
Vai se adaptando ao meio, aos outros, né?
Então você vê que há uma própria dinâmica interna das personagens, né? E isso no humor nacional é muito significativo, porque o Choque de Cultura resgata uma tradição do humor nacional focada em personagens, né? Em arquétipos, em roteiros específicos para características pessoais, que a gente abandonou um pouco com o stand-up, né? Que bombou no Brasil, pelo menos no começo do século XXI. E tanto que o Raul Checker, que é quem interpreta o Maurílio, ele, numa entrevista, ele diz assim, as pessoas, numa entrevista para o Omelete, inclusive, na Comic Con de São Paulo, as pessoas tendem a sentir um carinho pelos humilhados, né? A gente vive em um país de humilhados, então o Maurílio é um representante deles de algum jeito. Então vê que eles desconstroem de certa forma um padrão que nós também teríamos expectativa de que todos os motoristas de van ali se comportariam da mesma maneira e não se comportam, né? Porque cada um ali tem uma vida que eles não revelam, por imagens, né? A gente nunca viu o Renanzinho, a gente nunca viu a Simone, mas a gente sabe que eles existem, sabe que um ali é divorciado, sabe que um ali já tacou fogo no filho. Mora com a avó e tudo mais, né? É muito legal.
Aqui eu queria rever... voltar na discussão sobre o riso, e eu queria a opinião de vocês, né, na seguinte questão. O que que o riso traz além de suspender nossas emoções, o que que é piada, o que o risivo ele nos torna claro?
Respondendo a sua pergunta, Matheus, a gente consegue perceber, principalmente eu falo durante a minha pesquisa para o nosso artigo, na própria obra O Riso mesmo, o Bergson, ele fala que o riso, além de ser um reflexo, algo engraçado, é também a gente reconhecendo uma coisa que a gente concorda e compreende a partir do riso. Então, a gente vê uma coisa que às vezes a gente pode achar espantoso, mas o riso é um reflexo que traz em si um reconhecimento daquilo que está sendo feito por quem nos faz rir. Outro conceito que eu acho muito interessante e que daí já liga com também aquilo que o Raoni estava falando da identificação da sociedade a partir do humor, que os humoristas, e principalmente o choque de cultura, o que eles fazem? Eles percebem algumas coisas na sociedade que às vezes passam batido, e isso aí é um conceito que o Bergson traz na obra dele também, e tenta fazer através do cacoete, através da imitação, a maximização dessas coisas que eles percebem na sociedade. E no caso de choque de cultura, das figuras dos pilotos da van, né? Que por mais que aquelas figuras que estão no programa não sejam pessoas que a gente vai encontrar idêntico a eles na sociedade, mas são maximizações de figuras que a gente consegue encontrar sim na sociedade por aí.
O Murilo, o Carioca falou sobre a espiral do silêncio, e aí no seu artigo você... E ali fora, nos bastidores também, ele estava explicando para a gente sobre um conceito que tem muita relação aí com tanto com o humor quanto com o mundo jurídico, né? Apresente esse conceito aí para a gente, por favor.
Bem, retomando ali a questão do o papel do humor político de fomentar a crítica e debate, às vezes a gente entra num tema que provavelmente a gente vai tratar depois com mais profundidade, que é o limite do humor. Em relação ao humor político em si, ele é meio que uma faca de dois gumes, porque quando você está propondo uma ferramenta democrática de fomento à criticidade, teoricamente não poderia ter limites para isso. Porém, como a gente vive numa terra com leis, apesar de às vezes não parecer, você não pode ultrapassar certos limites, que seriam os limites do aceitável. Esses limites do aceitável, eles variam de acordo com o discurso dominante que está em voga no momento. Então, a partir disso, você tem formas de penalizar quem passa desse limite do aceitável. Seja, tipo, falando uma mentira, a famosa fake news, seja ridicularizando a pessoa, vamos dizer assim, no seu âmbito pessoal e não como figura pública, ou denegrindo ela de palavras de baixo calão, teor sexual, essas coisas. E a partir disso você pode, tipo, processar uma pessoa e dessa forma você acontece como se fosse, você penaliza ela porque ela falou e a partir disso, dependendo do, vamos dizer, do cenário democrático do país, isso pode funcionar com um efeito que vai inibir outros humoristas de se pronunciar, sobre, às vezes, sobre o mesmo tema ou sobre a mesma figura política, que a doutrina chama de chilling effect, que seria tipo uma tradução mais corretinha, seria algo tipo resfriamento do debate. Que, ou seja, por você colocar essas amarras judiciais para um humorista, acaba que todo o debate sobre aquele tema, sobre aquela pessoa, acaba ficando restrito por causa do medo de ser processado e medo de ser condenado.
Só uma questão aqui na mesa. Se o Estado, né, se o Poder Judiciário restringem tanto, né, isso que você acabou de falar, esses exageros, por que então a gente ri dessas coisas? Desses absurdos, né, que estão bem presentes no choque de cultura, dessas ilegalidades, né, que é um termo bastante usado nas notícias, né, que são escancaradas no programa, por que a gente ri e a gente ri daquilo tudo? Porque aquilo está em nós, né? Então, vocês não acham paradoxal isso?
Eu acho que, na verdade, é porque o riso é em si transgressor, na verdade, né? A graça, geralmente, está nisso. Por exemplo, parte de mim vem de uma cultura que sobreviveu às maiores atrocidades da história fazendo piada de si mesmo, que são os judeus, né? Ninguém é capaz de fazer melhor uma piada de judeu do que um próprio judeu, assim. E isso, quando é feito por alguém que é o objeto do riso, é mais facilmente aceitável. Mas os judeus são capazes de fazer piadas sobre a qualidade da comida de Auschwitz, assim, que é um negócio muito surpreendente, né? Então, eu acho que, na verdade, o riso, muitas vezes, está na transgressão. E, às vezes, essa transgressão pode estar estabelecida num formato mais ou menos civilizado de ser estabelecida em regras, né? A gente pode pensar que, talvez, um hipercontrole heteronormativo, não no sentido de gênero, né? Mas heterônomo, né? É muito, muito relacionado a, talvez, uma circunstância pouco civilizada, se a gente for pensar grosso modo, com o Norbert Elias, né?
Isso lembra um pouco, inclusive, a poética do Aristóteles, que foi um texto que a gente teve que ir atrás por conta do artigo. E lá, o Aristóteles, ele tenta definir a comédia, né? Claro, nos termos do teatro grego da época, como um reconhecimento do erro, da vergonha, sem erro, sem dor, sem dó, sem culpa, né? E a culpa aqui é interessante, porque o Daniel Furlan, que é um roteirista importante em choque de cultura, que interpreta o Renan, ele fez o mestrado dele na Universidade de Greenwich no conceito de culpa para o humor politicamente incorreto, assim. Como que o humor politicamente correto funciona fundado na culpa. E em Aristóteles isso é importante porque ele entende a risada como um exercício mimético, né? De homens baixos, inferiores, e que seria compreendido não só pelos homens baixos e inferiores, como é de se esperar que seria a classe que é representada num humorístico popular, mas é compreendida por todos, né? Os virtuosos, os instruídos, bem como os que não são virtuosos ou não são instruídos, porque aqui a gente diz sobre nós mesmos, né? Choque de cultura são brasileiros, e são brasileiros assistindo.
Quando o Rogerinho do Engá usa a camiseta da seleção brasileira lá, ele tá tirando sarro do cara que foi na manifestação lá desde 2013?
Eu acho que ele é só um torcedor mesmo que tá vestindo ali a camisa da...
A minha impressão é que, no fundo, o motivo pelo qual ele coloca talvez seja mais importante do que as impressões que ficam disso, assim, né? Então, o fato de ele ter colocado e ser lido dessa forma acaba entrando muito nas circunstâncias. Por exemplo, a leitura que o Meteoro faz com a cultura é real? É verossímil? Pode ser verossímil. Se é o que eles planejaram, isso talvez seja secundário. E mais ainda, para as interpretações enquanto público em geral, né? Não reflexões mais aprofundadas.
É, e eu acredito também que, assim, o fato do Rogério utilizar a camisa da seleção, pode ser que até tenha a ver um pouco, mas o principal motivo eu acho que é o fato do futebol ser algo tão popular no nosso país. E como eles querem representar ali figuras do povo, o fato de ele colocar uma camisa de futebol representa um pouco dessa popularidade do futebol e o que ele quer transmitir pro personagem dele. Tanto que tem alguns episódios que ele tá com a camisa do Flamengo, por exemplo. Que tá, possivelmente, se eu não me engano, o clube mais popular do Brasil, clube do Rio de Janeiro, que quando ele coloca a camisa, ele consegue esse mesmo efeito que ele consegue com a camisa da seleção brasileira.
Só respondendo mais um pouco o que você tinha falado, quando a gente fala sobre, por exemplo, o estilo do humor de choque de cultura, me lembrou um pouco uma coisa que eu me deparei pouco na história, só que é uma coisa que me lembra quando eu vejo esse tipo de humor, que é meio que a história feita de baixo, história vinda de baixo, não sei, história vista de baixo, perdão, que é quando você coloca pessoas com problemas comuns, que nem o deles, que é tipo, eles falam muito sobre trânsito, violência, no caso do... O que você imita, como chama mesmo?
O Renan.
O Renan, tipo, ele é um pai totalmente desnaturado, tipo, todos os outros problemas que eles enfrentam, assim, problemas cotidianos.
Um já foi até preso lá, né? Vários, foi o Juninho.
Na live do Oscar que eles fizeram no, acho que no ano passado, tem toda aquela construção em cena, numa coisa ao vivo, que eles têm tipo, um caixa roubado, eles estão procurando um sítio, eles pedem para os espectadores oferecer um sítio para eles esconderem um cadáver. Então, tipo, são problemas que são verossímeis, que estão mais próximos da gente. Não matar uma pessoa, no caso, mas, tipo... E aí, a diferença do humor político é que a gente está lidando com problemas que, tipo... O que a gente espera de um político e o que ele faz. No caso, o nosso atual presidente é uma caricatura perfeita disso, do que todo mundo esperava dele e do que ele é, que ele sempre foi, no caso, do que ele está sendo. E tinha uma figura dele, aquela figura dele montada no Velociraptor com uma metralhadora, que ia salvar o Brasil e matar todo mundo, todos os petistas comunistas. No caso, a gente tem outra representação dele agora. Coisa que as charges, tem vários chargistas e cartunistas muito bons nesse sentido, estão colocando ele de forma bem nua e crua. Então a gente acaba vendo que o humor nesse sentido ele tem essa representação, vamos dizer, mais escrachada às vezes, mas mais nua da situação mesmo.
É interessante aí que você falou do nosso presidente. Mas engraçado, por que a gente não ri dele, né? Afinal de contas, se é um absurdo de legalidade, assim como no choque de cultura, por que a gente não ri do presidente?
Talvez rimos e rimos demais.
Ou às vezes não,
tempo,
né?
Tempo demais, difícil de dizer.
Concordando com o que o Pedro falou, acho que por isso que é tão fácil, você vê tanta gente imitando o presidente Bolsonaro. Porque, voltando a... fazendo uma ponte com aquilo que eu disse da maximização do que a gente vê na sociedade, ele é essa maximização... Sem precisar fazer maximização nenhuma. Ele já é o exagero, a extrapolação. E por isso quando o humorista vai imitar ele, por conta dessa essa caricatura tão grande que ele já é, é uma imitação de uma certa forma fácil de se fazer.
Mas será que então não dava para a gente usar isso para pensar que o momento da piada, pensar a piada ou pensar o humor como um momento que nos permite isso e portanto, nos permite rir disso e contrastar isso que é o Bolsonaro nessa figura... digamos assim, absurda, só que como está fora da piada, ela chega a ser trágica e dessa maneira suprime nosso riso. Então não dá pra gente pensar que a piada ela nos fornece, né, nos fornece esse espaço que a gente pode ser abusivo e, portanto, a gente pode pensar nos problemas da sociedade de maneira conflituosa e de maneira... digamos assim, permitida, né? Será que a gente pode ter essa divisão entre aquilo que se ri e aquilo que não se ri porque é trágico demais, né? Aquela coisa do engraçado, como que é?
Seria cômico se não fosse...
Seria cômico se não fosse trágico, né?
Eu vou só colocar o que o Caíto Manier, que é o Rogerinho, disse numa entrevista. E aí vocês opinem a partir da provocação do Matheus. Choque de Cultura, né, era o que ele se referia, é uma série que tem cinema, tem humor, fala de van, tem a pegada da ilegalidade de uma forma divertida, mas ao mesmo tempo é uma crítica. A gente também toca em determinados assuntos, temos noção de onde estamos vivendo e queremos provocar o debate.
Na última live do Oscar, eles fizeram uma crítica sensacional, assim, em relação ao Onyx Lorenzoni do liquidificador, né? Lá nos primeiros pronunciamentos lá em relação ao porte de arma, né? O ministro disse que ninguém impede uma pessoa de ter um liquidificador em casa, sendo que uma criança poderia ir lá e colocar um dedo, né? Aí no final da live do Oscar lá, pra quem não viu, desculpa o spoiler, até tem um policial apontando uma arma lá e chega o Renanzinho com o liquidificador, pega a mão do policial e salva todo mundo. Então, assim, aí ele faz um comentário. Todo mundo sabe que o liquidificador é a melhor arma que você tem em casa. Assim, os caras tão rindo da sociedade brasileira, assim, sutilmente, e é um humor que nem todo mundo percebe, né?
E junto com eles veio também uma leva muito boa de humoristas, principalmente na internet, e que meio que reverberou um pouco agora na TV. Com Porta dos Fundos, Sensacionalista, o próprio Zorra Total, que por muito tempo foi um lugar que, tipo, piadas gordofóbicas, transfóbicas, qualquer parte, qualquer humor teoricamente, politicamente incorreto, era reproduzido lá. Hoje é um lugar que, tipo, tá sempre saindo agora, tipo, alguns vídeos no Facebook com manifestações humorísticas inteligentes.
Quem não viu a paródia do João e Maria, do Chico Buarque, que eles fizeram em relação ao Moro, né?
Sim, fizeram uma sobre uma recente, sobre, acho que Jesus vendo uma manifestação do Bolsonaro, que só fala de armas, porte de armas, pena de morte, e Jesus falando, eu nunca falei isso, tipo, eu fui morto por causa da pena de morte, tipo, qual seria o sentido disso?
E esse novo Zorra que, pelo que me parece, veio lá daquele Tá No Ar, que é um programa já extinto agora na Globo, mas que, veja, assim como o Choque de Cultura, era um espaço em que eles, em que eles tinham liberdade para zoar a própria televisão, né?
Sim.
Os meios midiáticos, se permitindo uma certa autocrítica, né? Claro, por seus artistas, né? Dando liberdade a eles, porque talvez, eu acho que pode dar nomes aqui, né? A Rede Globo, a Folha de São Paulo, tenham percebido com as eleições alguns erros que cometeram no passado sem perceber, assim. A gente questiona o que foi consciente ou não, o que foi de má fé ou não por parte deles. Porque agora você tem os bolsonaristas e o Bolsonaro, quando declara guerra à imprensa tradicional, declarando guerra a eles.
É, o próprio programa Isso a Globo Não Mostra, passando Fantástico, já é uma prova de que...
Mas encontrar sentimento crítico nesse nível nos grandes meios de comunicação é piada, né, gente? Assim, eu não sou tão otimista quanto vocês, não. É, embora eu acho que tem uma leva importante de humoristas e comediantes e gente que está fazendo escárnio. Isso tem implicações mercadológicas de Ibope, também está na moda. Faz bem também falar mal desse grotesco brasileiro, Brasil. E também acho que tem outras questões. Eu essa autocrítica tão consciente ou tão inocente assim, eu não sei se eu acho que é mais do que uma piada brasileira, não. O que eu acho, na verdade, é que é muito bom, é muito fácil fazer piada do grotesco, né? O que é difícil é o grotesco fazer piada de si mesmo, né? E aí ele acaba tornando-se engraçado. Então, o brasileiro sempre foi marcado por uma certa leveza das piadas que ele fazia da sua desgraça, né? E me parece que tem um certo crescimento de uma compreensão brasileira de que fazer a piada de si mesmo tem menos graça do que fazer a piada de alguém que não pode se defender, alguma coisa assim. Acho que esse é um limite do humor, por exemplo. Né? É muito divertido você conseguir fazer piada de quem está por cima, mas fazer piada de quem está por baixo talvez seja mais do que legal, seja sem graça, né? Então, acho que é possível fazer piada do que acontece no Brasil, do presidente da República, mas acho que ele não tem a capacidade de fazer piada de si mesmo. Por isso que a gente não vê muita graça nele, mas vê graça no absurdo que é a caricatura que ele se torna dele mesmo, né? Me parece que isso é uma coisa interessante no humor. Né? E no humor político, mas no humor de um modo geral. É a possibilidade de, a partir da caricatura, você colocar camadas de absurdo para expor algo que é absolutamente
inato, né? Visível, né? Tá ali, é essencial, é da essência. Você coloca o absurdo, mas na verdade é só para mostrar alguma coisa que você não está criando, né? Então acho que a caricatura, o humor, o riso tem essa possibilidade também de expor algo que está por trás, né? É, e algo que também é capaz de tocar de forma diferente, com uma linguagem acessível, a partir dessa ideia de representações dessa cultura pop, dessa cultura jurídica externa, ou até de uma certa cultura política e tal. Acho que, pelo menos me parece, eu iria por aí, né? Eu pensaria por
aí.
E fazendo coroar as palavras do Raoni, você percebe que essa onda aí de críticas feitas pelas grandes mídias, né, pelos grandes meios de comunicação, tem sim o seu... Para mim, o principal caráter delas é o caráter de dar aquilo, dar para o mercado o que o mercado quer no momento. Que a gente percebe que toda essa onda social que está acontecendo, as grandes mídias têm que se adaptar a elas, porque senão elas vão entrar em falência. E você percebe esse mesmo movimento acontecendo com as grandes marcas. Só que no caso delas, por exemplo, a inserção de minorias, por exemplo, não sempre pelo reconhecimento destas, mas por saber que, assim o fazendo, a visão delas pelo público e a visão delas no mercado vai ser melhor vista. É. E aí eu trago o questionamento aqui, que mesmo percebendo esse movimento do mercado, essas ações por essas marcas e por essas mídias são positivas, mesmo sabendo essa intenção por trás? O que é que o professor acha?
Pensando que o Choque de Cultura foi pra Globo, né?
Foi.
E ficou levemente sem graça, na minha opinião.
Eu até confesso que estava esperando algo menos, que iam perder mais a graça, e a partir do segundo episódio eu fiquei satisfeito com o resultado.
Pô, são lá que eles falam a principal crítica do idoso, né? Do Era do Gelo.
Pois é. Assim, eu estava mais reticente com relação a essa passagem, mas eu até fiquei satisfeito. Eu acho assim que, mesmo que por vias tortas, qualquer expressão no sentido de reconhecimento de minorias, de direitos ou de potencialidades políticas, né? Mesmo que seja numa vertente consumista como é essa que as marcas podem fazer, acho que tem sua importância também, né? Quando a gente está falando de cultura pop, a gente está falando de algo que, via de regra, ou talvez até necessariamente, tem uma dimensão mercadológica, né? Talvez seja essa a fronteira, por exemplo, do cinema. É difícil, a gente não pode dizer, por exemplo, que um filme como Tempos Modernos, que não teve muito sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, mas no mundo teve um imenso sucesso de bilheteria, foi o filme mais visto na Inglaterra no ano de lançamento, né, no filme do Chaplin, que com esse sucesso mercadológico ele não pode ser considerado arte, é arte, né? Ou O Poderoso Chefão, ou vários outros filmes que são cinema, são arte, têm uma potencialidade mercadológica, mas isso não tira deles o fim estético, né, que é característico da arte, né? Mas a cultura pop em si, e acho que aqui o Choque Cultura entra nisso, tudo da TV quase acaba entrando nisso, é algo que tem uma vinculação também pensada nessa dimensão. Eu nunca vi eles se pretenderem estar fazendo arte, não é isso. Uhum. É uma fronteira ali entre arte e entretenimento, e entretenimento é isso. Entretenimento é pensando em mercado, é pensando em expansão, e aí me parece, então, que isso não é um problema, né? A gente só tem que ter consciência disso, né? O quanto que isso está sendo capturado, por que está sendo capturado, e que conseguir, de algum modo, se estão tirando proveito da gente, que tiremos proveito também de alguns avanços que são oferecidos, né? Não vai saber.
Ó, dentre os pontos fortes e pontos fracos do Polemos Cash, ponto fraco é que está acabando. Então, Simone está me gritando ali, e Simone, no caso aqui, é o Benício.
Gente boa, Simone! Segurona, tá?
E vamos agora pro último quadro do programa, e aí nele cabe comentários ainda, porque Choque de Cultura tem muito a render ainda, e pode ter o Choque de Cultura 2 aqui, porque todo mundo sabe que o 2 é o melhor que o 1, e então não acabou aqui, mas vamos lá pro último bloco, que é o Polemos. Caca a vinheta.
Simone.
Acorda, Simone! Tá vendo aí quem tá falando do filme? Porra!
Vamos começar a roda aqui com o nosso amigo Pedro, amante da sétima arte.
Ele começa comigo porque ele sabe que eu fui o que não escolheu as recomendações.
Tá certo, de graça.
Vou recomendar algumas obras aqui. Primeira delas, um filme. Filme nacional. Denúncia.
Filme nacional. Isso me preocupa, hein?
Filme nacional. Recomendar a Turma da Mônica Laços, porque eu vi no cinema. É maravilhoso. Lembrando que Magalhães já recomendou John Wick nesse Polemoscast, mas aqui por um motivo especial, além de ser nacional. Leandro Ramos aparece no filme. Leandro Ramos, que faz o Julinho da Van, ele faz o tio do balão. E é legal, gente, pensar o cinema nacional. É um filme, assim... A fotografia dele é impressionante. Ele é dirigido pelo Daniel Rezende, que é um editor importante de cinema no Brasil. E o filme é lindo, ele é muito nostálgico e tal. E eu acho que a gente falar sobre sobre motoristas brasileiros e críticos de cinema no Brasil, então a gente também tem que falar um pouco sobre cinema nacional. E agora, sendo cinema nacional, que é de entretenimento, porque os quadrinhos de Turma da Mônica são um pouco isso, mas que, não sei, tem algum sentimento, alguma mensagem. Agora, claro, tecnicamente... Pro conteúdo do Choque de Cultura. Gente, quem vai estar vendo pelo vídeo vai perceber. O João está em pânico por causa do tempo desse Polemoscast. Calma, João, vai dar tudo
quem
certo.
Quem leva o pato com o Magalhães sou eu, meu.
Leva, ah, é verdade, porque eu é responsável. Nossa, eu vou ficar aqui um tempão só para ver levando o pato. Queria recomendar a Dorne Horkheimer, tá? Dialética do Esclarecimento, porque é algo que estava presente nas nossas falas, ainda que a gente não tenha entrado explicitamente, é a indústria de massas, né? A crítica por meio da cultura pop, a crítica ser pop e o cinema de massas, que de alguma forma está presente no Choque de Cultura quando eles falam de Velozes e Furiosos, Transformers e tal. E isso chega para a gente no Brasil de uma forma muito particular. Mas é isso. Desculpa, João.
De pode demorar de bastante, Souza, Matheus. Adorno, né?
Minha indicação aqui é bem tranquila, né? Até porque eu não sou muito conhecedor do riso e tal. Mas
essa foi uma frase coisa... é um pouco triste, Matheus.
Não, assim, do seu aspecto técnico, enfim, especulativo, como queira. Mas eu pensei num documentário que não pode faltar aqui, né? Que é o Riso dos Outros. Dirigido por Pedro Arantes, acho que é da TV Câmara, né? O Murilo estava me falando. É um documentário que vai falar um pouco, né, sobre os limites da piada, né? E com pessoas importantes, né? Como Laerte, enfim. E eu indico para vocês. E o Raoni pode estar indignado, né? Porque eu não tô... o quadro chama Polemos, mas não tem livro. Mas... nos Estados Unidos, pode, viu, Rodrigo? Porque o Estado é mínimo. Pode ir nos Estados Unidos. Pode ir nos Estados Unidos.
Augusto.
Eu tenho duas indicações, mas antes das indicações eu poderia só trazer uma indignação aqui. Eu juro que vai ser rápido. Eu fiquei sabendo que tem um filme do Elton John no cinema. Eu sou contra filme de celebridade que tá viva ainda. E principalmente quando a celebridade é um idoso. Porque o idoso pode se contradizer. Aí o filme é lançado, o idoso faz bobagem. Como é que faz um Elton John 2? Não pode fazer. A celebridade tem que esperar depois de morta pra fazer o filme. Mas agora eu vou fazer minhas indicações.
Mas Augusto, tecnicamente é impossível isso, porque ele vai estar morto.
Você tem um ponto, Maurílio. Mas o palestrinho fala tanto que às vezes acerta.
É só eles não lançarem o filme do Elton John em VHS.
Deixa o filme guardado.
Isso.
Deixa o filme guardado, depois lança. Mas as minhas indicações são, primeiramente, o livro que eu citei aqui do nosso artigo, que é o livro O Riso, do Henry Bergson, que trata sobre toda essa esfera do riso, o porquê nós rimos, o aspecto crítico do riso. E minha segunda indicação é uma indicação cultural, que é todos os vídeos da TV Quase, todos. Porque são sensacionais, todas as séries deles. O Falha de Cobertura, que é um programa que eles falam sobre futebol, com o craque Daniel e o Serginho da Pereira Nunes, que é muito bom, é revolucionário o esquema que eles fazem lá. O Décimo Andar, é, o Último Programa do Mundo, tudo da TV Quase.
Você pode... Foucault!
Você clica num vídeo aleatório da TV Quase que já é bom. Essa é a minha recomendação.
Murilo. Bem, atendendo os pedidos de livros, então, primeiro eu queria falar de um livro brasileiro que chama História da Caricatura Brasileira, do Luciano Magno, de 2012, que saiu pela editora Gala, que ele fala sobre a manifestação das caricaturas, das charges, dos cartoons no Brasil, desde o primeiro cartoon que saiu, que chamava O Marimbondo, se não me engano, na época da colônia. E ele segue tipo, até alguns cartunistas e chargistas atuais. Um livro muito interessante. Eu pensei em usar ele para o meu artigo, acabei usando mais para enriquecimento pessoal. E o outro é tipo, a história do Riso e do Escarno, que é um livro do Jorge Binóis, que eu inclusive trouxe aqui, apesar de ser um podcast, também tem vídeo.
Então, não tá gravando
tá
mais.
Ah, não.
Putz, desculpa, eu queria muito que você ficasse assim, ó. É, valeu, piada.
Que é de não 2003, vai dar pra ver o nervosismo
da, do João. É, da editora Unesp, que é um historiador francês que fala meio desde a antiguidade até os tempos atuais também, como o estudo e como a sociedade enxerga o humor. Enxergou, o humor enxerga, de forma bem profunda, assim. Ele pega vários tipos de humor, várias manifestações humorísticas, seja na música, história, literatura. É um livro muito interessante. E, já que todo mundo estava recomendando um filme, tem o filme do Scorsese, de 1982, salvo engano, que chama O Rei da Comédia, que é com o...
De Niro,
verdade. Tô vendo ele aqui, tava esquecendo o nome dele. Que é um... É meio que um filme um pouco mais trágico do que engraçado, porém ele mostra, vamos dizer assim, os bastidores. E é um filme legal de assistir porque esse comediante foi uma das inspirações para fazer um novo Coringa pro filme que vai sair esse ou próximo esse, ano, esse não é. Sei.
Ansiosíssimo.
Que é um filme que promete, que é a parte meio trágica do Riso, né? O Coringa é um vilão reconhecido muito por isso.
Vou dar muito dinheiro. Nossa.
É, bem, as minhas indicações, curiosamente, eu também vou começar por uma indicação de sobre quadrinhos, sobre história de caricaturistas.
Ferrado!
Caricaturistas brasileiros, pelo menos a literatura, né? Tem escrito, impresso, não é filme. A gente tem pelo menos 7 artes, existem 11, e aí a gente fica misturando, então vamos ficar na sexta, né? É, então, caricaturistas brasileiros, de 1836 a 1999, do Pedro Corrêa de Lago, saiu pela editora Sextante Artes, em 1999, e começa lá com Araújo Porto Alegre, do século XIX, e vai avançando, falando do Rian, do Péricles, que é do Amigo da Onça, que é uma figura típica, né? Até de cultura popular, inclusive. As figuras do Pasquim, né? O Melo Fernandes, Jaguar, Ziraldo, Fortuna, Cláudios, o Enfio, Chico e Paulo Caruso, acabando com Angeli. Eu só faço um destaque, acho muito curioso, a Rian, que no fundo foi uma primeira-dama do Brasil. É, foi uma caricatura importante, foi a Nair Tefé, era filha do Barão de Tefé, e foi esposa do Hermes da Fonseca. E era uma figura muito interessante, inclusive cartunista, né? Ou seja, acho muito interessante, o livro é muito bonito também. Além disso, falando sobre humor e política, é impossível não indicar alguma coisa do Lima Barreto, né? Ele foi ótimo nisso, ele fez isso melhor do que ninguém. No Brasil, vários dos nossos grandes escritores fizeram, mas a ele, se a gente pensa nos Brusundangas, mesmo o Triste Fim de Policarpo Quaresma... E o ano passado eu acabei apresentando no evento do Entre Linhas daqui, depois saindo como capítulo, um capítulo chamado Numa e a Ninfa, Romance da Vida Contemporânea... Perdão, um capítulo chamado Inefetividade da Constituição de 1891, Clientelismo Institucionalizado em Numa e a Ninfa, junto com a Larissa Félix dos Santos e o Pedro Henrique Almeida Queiroz, que é sobre Numa e a Ninfa, Romance da Vida Contemporânea, escrito especialmente para a Noite. Foi um folhetim que saiu na Noite, que era um jornal do Irineu Marinho, em 1915, e aí ele trata de forma muito cômica, sobretudo da questão do clientelismo, é divertido. E por fim, já que é para ligar a sexta e a sétima arte, aqui fazendo uma ligação, tem a indicação do Nome da Rosa. Não chega a ser um humor, né? Mas tem uma sátira interessante mesmo no livro. O livro é de 1980, do Humberto Eco, é o que lança ele em nível global enquanto literato.
A história, depois tem um filme, em 1986, dirigido por Jean-Jacques Annaud, que é personagem principal é feito por Sean Connery, o Christian Slater faz o Aldo de Von Mercker, né? Mas a história se passa num mosteiro beneditino, em 1327, onde vai acontecer um diálogo diplomático entre os emissários do imperador Luís II e do Papa João XXII. E aí, diante disso, acontece uma série de assassinatos, né? O filme é muito interessante, mas ele só pega a primeira camada, que é a do thriller, que é o que fez o livro ser muito vendido, né? Que é ótimo, é um excelente thriller, mas o livro tem várias outras camadas, tanto a histórica quanto dos signos, das representações, da ambientação histórica, e algo que permeia todos os assassinatos, as questões e os debates é sobre a possibilidade de existência ou não existência do segundo livro da poética de Aristóteles, que seria sobre o riso e a comédia, né? Algo que é encarnado como um pecado, né, na figura do Jorge de Burgos, que é o bibliotecário cego lá, e que faz um embate, e ele representa então o medievo antigo, né, e ele é antagonizado pela figura principal, que no filme é feito pelo Sean Connery, que é do Guilherme de Baskerville. Guilherme por causa do Guilherme de Ockham e Baskerville por causa do Sherlock Holmes, né? Então é um livro excelente, cada vez que você lê você descobre coisas novas, né? E o filme é um filme que vale a pena, não tem as camadas. Eu não sou desses que acho que filme de livro é sempre ruim, mas acho que ele tem limitações que o livro não tem. Mas assim são as minhas indicações.
Bom, vamos encerrar o programa aqui.
O que você vai indicar? Achou que vai fugir?
Achei errado, tá?
Achei errado.
Bom, eu pensei numa indicação bem rápida aqui, que é um livro bem pequeno chamado Marco Valdo ou As Estações da Cidade, do italiano Italo Calvino. Ele é uma sátira, assim, o personagem Marco Valdo lembra muito o Chaplin, e é um homem ali na sociedade pós-revolução industrial e que passa por uns perrengues. E esse humor que ele traz é bem estilo Charlie Chaplin, vale a pena. E você falou do Sherlock Holmes, eu lembrei do Jô Soares com o Xangô de Baker Street. Eu acho que é um livro que traz o riso também. Quem tiver a oportunidade de ler, é um livro que eu acho que é pra lazer, assim, mas é muito bom, vale a pena.
Jô Soares é um desses humoristas dessa tradição antiga,
que devem ser valorizados.
Do Brasil,
E eu queria indicar também um filme aqui, que é A Vida é Bela, que eu acho que trabalha muito bem.
Nossa,
com a questão de trágico e do riso. Uhum. E muito engraçado que o diretor e ator principal que ganhou o Oscar lá do Central do Brasil, ele, no Oscar, ele vai falar que a maior riqueza que os pais dele deram pra ele foi a pobreza. Então, assim, é muito bom. E é isso, vamos encerrar o programa. Eu queria...
Só uma coisa. Todo mundo indicando livro, coisa... Eu vou me render ao Raoni?
Não vai indicar nada, não.
Não, eu ia indicar... Não, é realmente...
Não, pode indicar.
Eu indicar o Gil Soares, Assassinados na Academia Brasileira de Letras.
Amo.
Que é um livraço. O Gil Soares escreve muito bem, diga-se de passagem.
Bom, queria agradecer a presença aqui do professor Raoni pela segunda vez. Espero que aí a gente feche sempre esse contrato aqui na Tábua Redonda, porque enriquece muito.
Acabou!
Queria agradecer ao Murilo, que tá aí, acabou no curso de Direito.
Eu te agradeço, muito obrigado. Uma honra estar aqui.
Vamos mandar recado, Rogério?
Quero agradecer ao Augusto.
Muito obrigado pelo convite. E se tiver um 2, tem que ter eu de novo.
Eu quero agradecer. A gente foi chamado de Choque de Cultura da Filosofia pelo professor de matemática lá de São José do Rio Preto, Gessé Ribeiro. Ele acompanha todos os nossos episódios. Então eu vou agradecer aí, que a gente fica honrado, né? O Choque de Cultura da Filosofia. Alguém quer dar um recado final? Mandar um beijo pra mãe, pro Guerreirinho.
Beijo, Magá. Beijo, Antônio.
Um abraço pro Leonardo Pires de Oliveira também, que ia estar aqui no programa. Não esteve. Seria uma ótima personalidade para estar aqui falando sobre, mas
o estágio ainda há tempo. É isso aí, galera. Boas férias para quem tá de férias e bom trabalho para quem vai continuar trabalhando. E acabou o programa.
Achou que já tinha acabado o programa? Achou errado, otário. Magalhães quer falar um pouquinho sobre Choque de Cultura. Então, desembucha logo aí, Magalhães.
Bom dia, pessoal do Polemoscast. Hoje eu não pude estar presente porque eu tenho agora um neném de uma semana em casa e fazer a gravação é muito difícil para mim. Eu tenho certeza que esse Polemoscast ficou grande demais, mas eu não poderia deixar de dar uma palhinha aqui, porque afinal de contas o Polemoscast é muito inspirado por esse pessoal do Choque de Cultura. E eu tenho certeza que nesse episódio saiu muito "tem que acabar a justiça", que a gente já falou algumas vezes e que o Choque de Cultura demonstra uma série de vezes, né? O Choque de Cultura é uma coisa que desafia as nossas previsões e as nossas expectativas, e é uma coisa muito maravilhosa. Ele parece muito, em alguma medida, uma peça do Bertolt Brecht chamado Círculo de Caucasiano, no qual tem um personagem chamado o Juiz de Asdak, que é um personagem também que quebra completamente as expectativas nossas e que são absurdas demais, que ficam até engraçadas, né? Choque de Cultura é uma coisa realmente maravilhosa, assim. Choque de Cultura, eu acredito que poucas coisas são tão boas hoje no mundo da mídia quanto Rogerinho, quanto Renanzinho, Julinho, Maurílio. Então, amantes do saber absoluto, um grande abraço.
Acabou o programa.